Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast do SEO Sem Segredos. Eu quero começar aqui hoje falando sobre uma novidade aqui do nosso canal, do nosso podcast, que vai melhorar a qualidade aí dos nossos vídeos e dos nossos áudios. A verdade é que eu já falei, né, acho que no primeiro episódio, sobre o microfone, né, que eu acabei adquirindo um microfone condensador de melhor qualidade e ele está chegando, né? Então, só para falar para vocês aí que está a caminho. Infelizmente, os correios estão demorando muito tempo para entregar algumas encomendas que eu solicitei aí. Tem coisa que já está parado fazem 15 dias, um absurdo. E é nacional, né? Então fica aí a minha indignação com os correios, que de vez em quando pisam na bola. E hoje a gente vai falar sobre pirataria e sobre liberdade financeira. E esse tema de pirataria, eu pensei em falar sobre isso hoje justamente porque aconteceu, né, comigo e com outros colegas, de a gente ter os nossos cursos pirateados, né? E eu até falei brincando que isso era sinal de sucesso, né? Quando as pessoas começam a piratear o seu curso, isso quer dizer que alguém está querendo comprar, né? As pessoas estão falando bem desse curso e aí as pessoas estão pirateando, né? Quanto mais pirateado, mais sucesso você provavelmente está tendo. E é como diz o Flávio Augusto, do Geração de Valor, que crescer dói, né? Então crescer, ter sucesso, dói. Então você que quer empreender, você que está pensando em empreender, você que já é empreendedor, você sabe disso, você tem que ter isso na sua cabeça de que vai acontecer muitas coisas, você vai ser alvo de críticas, muitas pessoas vão te colocar para baixo, vão acontecer esses casos aí de pirataria, se você tiver algum produto que seja pirateável, né? Mas acontece, tá? Então até grandes empresas como o Windows, né? Que tem aí o seu... a Microsoft, na verdade, que tem o Windows aí sendo pirateado, todo mundo utiliza. Todo mundo não, né? Mas muita gente utiliza, né, o Windows falsificado. E aí eles até fizeram uma promoção, que até eu peguei, que ficou aí o valor do Windows, acho que era o Windows 7, né, na época, que ficava um valor irrisório aí. E eu acabei pegando, que é melhor do que usar uma coisa falsificada. E, na verdade, existem várias vertentes disso, né? Às vezes tem pessoas que defendem por causa do preço dos impostos, por causa do preço que as empresas cobram, preços que são às vezes absurdos realmente, e enfim, e acabam tendo que comprar produtos piratas, às vezes precisam daquele produto, né, daquele serviço, daquele software, e acabam pegando na internet. Mas enfim, o objetivo de falar, o que eu quero falar disso é tentar ver o lado positivo das coisas, né? Eu até tava falando pro pessoal que, pô, se os caras estão pirateando o nosso curso, isso quer dizer que a gente está sendo falado aí no mercado, que tá dando resultado. Mas, assim, não é uma coisa muito agradável, né? A gente sabe que existem... Para você ter uma ideia do que eu tô falando, tem um curso do Conrado Adolfo, né? O iJumper, que esse curso, ele está sendo vendido no Mercado Livre por R$5. Eu não lembro quanto é o preço desse curso do Conrado, mas eu acho que é em torno de... é mais de R$1.000, acho que é uns R$2.000, não lembro, o curso iJumper dele, e tá sendo vendido por R$5. E eu fico, e a gente lá conversando, né, no Facebook, a gente... O meu amigo Alejandro, né, o peruano, um abraço pra ele. Ele falou que esses caras vão viver de migalhas, esses caras não sabem ganhar dinheiro na internet e não vão prosperar. E realmente eu acredito nisso também, que isso não é um trabalho sustentável. Você ficar pirateando cursos, eu acho que não é um trabalho sustentável, além de não ser ético, né? Que é o mais importante. Mas você vê aí o cara vendendo um curso a R$5, um curso que custa R$1.000. Então vamos dizer que ele venda, sei lá, 100 por mês, que é um valor bem alto, eu acredito. Não sei como é que ele faria a divulgação desse curso, mas geralmente está no Mercado Livre, alguma coisa assim. Então seria R$500 aí, que entra no bolso dele, né, vendendo a R$5. Enquanto ele poderia, sei lá, lançar um próprio curso ou trabalhar como afiliado e em uma comissão ele conseguir R$500. Então existem outras maneiras aí de rentabilizar na internet que não seja pirateando o curso. E além de ser uma coisa, acredito eu até, que é uma coisa ilegal também, né? Mas acontece, eu acredito que não tem... de fato, como a gente se livrar disso? Grandes empresas aí são pirateadas todos os dias, grandes nomes do mercado, até mesmo pessoas conhecidas no mercado lá de fora, gringos aí que são referências no mundo, grandes nomes aqui do Brasil, como eu já falei, Conrado Adolfo, Érico Rocha, várias dessas pessoas aí, todos têm cursos pirateados, então não dá para fazer muita coisa, né? Tem software aí que diz que vai driblar, a pessoa não vai conseguir fazer o download do vídeo, mas quando o cara quer, ele consegue de alguma forma burlar isso. Eu acredito que todo sistema seja burlável, infelizmente. Mas, voltando aqui, eu acredito que realmente isso seja um termômetro aí para a gente ver como é que está a nossa reputação no mercado, né? Se as pessoas estão pirateando é porque vale a pena e tem pessoa procurando também, né? Então, só eu acredito que tem muito barulho aqui, só para vocês entenderem que a gente ainda vai fazer um negócio mais profissional, tá? Vou fazer aqui um meio que um estúdiozinho, né? Então vai ficar um negócio mais legal. Mas se você estiver escutando algum barulho aí de carro, alguma coisa assim, buzina, é o trânsito. Então, e esse microfone ele é muito sensível, né? O microfone que eu tô usando é um microfone aqui de lapela, ele é bem sensível. Mas vão me desculpando aí, por favor. O que eu quero é realmente passar um conteúdo para vocês. E agora eu queria falar sobre liberdade financeira. Não tem muito a ver com pirataria, mas só pegando o gancho aqui. Porque esse assunto de liberdade financeira, ele levaria muitos podcasts. Na verdade, a gente vai falar ainda muito sobre isso. Porque às vezes as pessoas não entendem porque a gente faz um trabalho na internet, né? A gente consegue fazer, vamos dizer assim, um empreendedorismo digital, né? Um negócio que vem crescendo muito nos últimos tempos. E eu acredito que é a solução para muitas pessoas que querem realmente a liberdade financeira. Eu pensei nesse assunto porque o meu pai me ligou hoje e ele falou, ele é aquele cara com a cabeça mais fechada, né? E ele pensa sempre em concursos públicos, né? Então ele falou para eu fazer concurso público, que essa vida de empreender na internet é muito instável, que eu poderia fazer um concurso público ganhando menos, mas eu ter uma estabilidade, né, maior. Mas é complicado isso, porque eu não me vejo mais num lugar tendo que acordar ali, bater o ponto, ter que ficar indo todo dia trabalhar. Uma coisa que eu não vou querer, porque não existe um concurso público para, sei lá, marketing digital. Geralmente são cargos que, pelo menos para mim, não me atraem, né? Então ele falou, por que você não faz um concurso aí para ganhar menos, mas ter uma estabilidade para o seu futuro? Porque esse negócio de você fazer tudo sozinho, né, de empreendedorismo não é seguro. Então é um pensamento totalmente contra o que a gente vê no empreendedorismo, né? Justamente a gente arriscar, a gente abrir mão de certas estabilidades para poder ter liberdade. Não só a liberdade financeira, mas também a liberdade de você poder fazer o seu horário, você poder ter mais tempo com a sua família, você poder também viajar, trabalhar de onde quiser. Isso é uma coisa que eu acredito que é o mais sensacional, assim, do marketing digital, do empreendedorismo digital, é você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então você pode viajar, só precisa levar o seu computador e ter acesso à internet, que você vai trabalhar a mesma coisa que você faria na sua casa. E não estou dizendo para você viajar aí de férias e ficar trabalhando, mas você pode administrar o seu negócio à distância, você pode conhecer outras cidades e tirar um tempo ali, uma hora, duas horas da sua viagem também, se você quiser, para de fato administrar os seus negócios online. Então eu acredito que é muito mais emocionante e muito mais gratificante você ter uma vida nesse ritmo do que você simplesmente ser um funcionário público em alguma coisa que você não quer. Não, nada contra quem é funcionário público, mas tem gente que faz só pelo dinheiro, né? Então a gente vê aí quem já foi, acho que todo mundo já utilizou algum serviço público e sabe como é, né? O atendimento nem sempre é dos melhores. Então, por que isso acontece? Porque as pessoas geralmente que vão fazer um concurso para atendente lá de caixa, alguma coisa desse tipo, nem sempre elas vão porque gostam. Acho que são pouquíssimas pessoas que vão porque gostam, a maioria vai pelo dinheiro. Isso é ruim, né? Não é só sobre dinheiro que a gente está falando. A gente fala também sobre qualidade de vida, que eu acredito que seja o mais importante. E de verdade, eu não estou sendo hipócrita, não estou querendo falar isso para ser um discurso bonito, mas eu até já falei isso, não sei se eu já falei publicamente, mas conversando com os amigos, eu falei, pô, eu preferia ganhar menos, mas trabalhando no que eu gosto, do que ganhar mais trabalhando para outra pessoa, trabalhando em algum cargo que eu não não queira, só pelo dinheiro. Então, é preferível que eu consiga fazer... É por isso que eu falo, não é só sobre dinheiro. Então, um negócio que eu posso viajar e ainda me dar dinheiro, um negócio que eu posso ficar o dia no... Na verdade, eu fico o dia no computador e ainda fico ali navegando no YouTube, de vez em quando paro para assistir um vídeo, ou então converso ali com os amigos. Então, posso sair no meio da tarde e resolver alguma coisa, levar o carro para lavar, ou então fazer umas compras. Isso é muito legal. E qual é o emprego que você vai conseguir sair no meio da tarde para resolver alguma coisa, para comprar alguma coisa, para, sei lá, para tirar uma soneca depois do almoço? Então, é uma coisa muito legal, uma coisa muito gratificante de você poder ver resultado ajudando outras pessoas, tendo mais tempo para você, tendo mais tempo para sua família, e além de tudo, você ainda ganhar dinheiro, tá? E eu tava até conversando com um amigo meu, que ele também é do grupo dos concurseiros, né? E eu mostrei para ele uns ganhos aí de um mês, né? E eu falei, cara, qual é o concurso que você vai ganhar isso aqui, né? Não querendo desmerecer ninguém, mas só pra ver se ele se empolga a entrar no mercado aí online, né? Aí eu falei, cara, olha isso aqui, cara. Qual é o mês que você vai... Qual é o negócio, o concurso que você vai fazer pra ganhar isso? E aí ele falou, ah, tem, mas tipo, pra juiz, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, você sendo juiz, que não era nem a área dele, nem a minha, ainda vai ter um monte de desconto, né? A gente sabe que tem um monte de desconto, que tira um monte de coisa e acaba o líquido sendo bem menor do que o que é dito ali no concurso, né? Então, se o cara, sei lá, vai fazer um concurso para ganhar 20 mil reais, desconta pelo menos uns 3 mil aí de impostos, e não é os 20 mil reais que a pessoa recebe. No mercado online e no empreendedorismo digital não tem isso. Se você faturar 20 mil reais, é 20 mil reais seus. Claro que aí tem os impostos que você paga, se você tiver uma, né, você tem que abrir uma microempresa para realmente ter que pagar os impostos e tudo mais, mas mesmo assim ainda é bem mais em conta do que se você fosse um funcionário público, né? Então tem, eu acredito que tem custos bem menores com impostos, tá? Então isso é uma vantagem muito grande que eu vejo aí no empreendedorismo digital. E então o mais legal mesmo é realmente fazer o que você gosta. Então, se você está ouvindo isso e está querendo empreender, está querendo ter realmente liberdade financeira, vá em frente, cara, e não deixe nada te abalar. Muitas pessoas chegam para mim no Facebook, mandam um e-mail dizendo que já estão, sei lá, fazendo trabalho do marketing digital há 3 meses, 6 meses, e não estão conseguindo ter resultado, não fizeram uma venda, então fizeram uma ou duas vendas. E primeiro eu vou falar das pessoas que não fizeram nenhuma venda e depois das pessoas que fizeram uma venda. As pessoas que não fizeram nenhuma venda, elas geralmente elas não praticam, não testam, não tentam. E por que eu digo isso? Porque eu já cheguei para uma pessoa e falei, cara, me mostra aí o site que você está fazendo aí, me mostra, deixa eu ver o teu conteúdo. E o cara falou simplesmente, ah, mas eu não tenho site ainda, eu não estou fazendo conteúdo. E aí eu fiquei pensando, poxa, então como é que você quer ganhar dinheiro na internet, se você não está produzindo conteúdo, se você não está fazendo vídeo, não está fazendo artigos, não está gravando nada, não está produzindo nada, você quer simplesmente que caia do céu. E o cara nem tinha site. Não que necessariamente você precise ter um site, mas nesse caso era o mais pertinente, porque ele também não fazia anúncios nem... Então assim, ele chegou a fazer alguns anúncios, não deu certo, e acabou desistindo, e acabou dizendo que não dava mais certo. E eu falei, cara, deixa eu ver teu site. Ele disse que não tinha site. E aí eu fiquei, pô, beleza. E não é só uma pessoa, são várias pessoas que eu falo, deixa eu ver o teu conteúdo, deixa eu ver, você tem canal no YouTube, você tem fanpage, você tem conta nas redes sociais, Twitter, Instagram, tudo isso também é válido, tá? Tem muita gente que faz muito dinheiro através dessas redes sociais, somente no Instagram. Aí fica a dica aqui, abrindo um parêntese, no Instagram, se você é do nicho de saúde, Instagram maravilhoso, tá? Tá testado e aprovado. Eu tô utilizando o Instagram para uns projetos e tá dando um resultado muito legal. Então, é isso. Os caras não tentam. As pessoas acham que, eu vou comprar um curso, fazer o curso e pronto, vou começar a ganhar dinheiro. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Isso é até meio óbvio, mas parece que as pessoas ficam comprando cursos e cursos e cursos, aprendendo muito. Tem gente que eu converso que o cara sabe tudo, 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 tudo. O cara sabe até mais que eu de marketing digital, mas não ganha um centavo porque não coloca em prática, que eu acredito que seja a parte mais difícil, que é você realmente colocar a cara a tapa e fazer o seu negócio acontecer. E aí, por outro lado, tem as pessoas que fizeram uma ou duas vendas ali, conseguiram seus primeiros R$100, R$200 ali na internet. E essas pessoas estão no caminho certo, mas acabaram parando, então acabaram desistindo por algum motivo. E quem faz R$100 consegue fazer 200, quem faz 200 faz 500, quem faz 500 faz 1.000, quem faz 1.000 faz 10 mil, e quem faz 10 mil faz o que quiser, tá? O que vier pela frente, essa pessoa desenrola. Mas o que acontece é que as pessoas, eu fiz uma venda aqui, e aí o cara vai e parte para outro método, é aquele negócio, o time que tá ganhando não se mexe, né? Mas o cara, sei lá, ele fez um anúncio e aí colocou uma imagem lá, converteu, fez duas vendas e aí ele, beleza, funcionou. Só que agora eu quero testar outra coisa, eu quero testar um blog aqui. Aí o cara começa a fazer o blog e aí demora mais para ter resultado, não tem resultado nenhum. E por que ele não continuou naquela estratégia lá dele de fazer anúncio, de tentar melhorar o anúncio dele, de fazer um investimento maior? E um erro também que as pessoas cometem muito é de achar que o dinheiro que está entrando já é um lucro que você já pode utilizar aí para sair no final de semana, mas não é bem assim, né? Então você tem que pegar esse dinheiro, tem que ser muito controlado, tá? Então quem trabalha com isso, para qualquer área, eu acredito, de empreendedorismo principalmente, tem que ser muito controlado com os ganhos, né? Eu vejo muitos negócios offline mesmo. Eu sou formado em administração e aí os professores sempre falavam de negócios que faliram, negócios até locais aqui na minha cidade, que faliram porque os donos simplesmente pegavam o dinheiro e já iam ostentar, né? Elas viajavam, compravam carros de luxo. Então, só que você vê, são casos desse jeito. As pessoas começam a ganhar dinheiro e parece que tem que mostrar para a sociedade que estão ganhando dinheiro. E aí, às vezes, não dá muito certo. E o negócio acaba fechando, né? Então, em 5 anos, 90% dos negócios são fechados de acordo com o Sebrae. Então, isso é a mesma coisa na internet. Você conseguiu ali seus R$200 de faturamento. O objetivo é que você pegue esse dinheiro. A ideia é que você pegue esse dinheiro e invista mais ainda em divulgação. Crie um blog, pague pessoas para escrever conteúdo, faça mais anúncios, teste outros anúncios. Mas as pessoas parecem que, consegui R$200 aqui, legal, vou gastar agora, vou passar o final de semana saindo aqui. E quando for segunda-feira eu tento fazer outro anúncio, então eu tento fazer e fico nessa sem saber onde reinvestir o dinheiro, né? Então, a dica que eu dou é saiba onde investir. Se você não sabe, pergunte para pessoas que já são experientes. Não tenha vergonha de perguntar, né? Pergunte para uma pessoa mais experiente que você, fale com ela, pergunte onde é que ela deve investir o dinheiro. Se você vai fazer mais anúncios, se você vai fazer um blog, se você vai comprar materiais para gravação, né? Assim como eu estou fazendo. Então tem várias coisas que você pode fazer aí para você reinvestir e melhorar a qualidade do seu produto, do seu conteúdo. E aí você gerar mais e mais renda, tá? Então é um negócio que você vai escalando. É uma coisa que você vai é um modelo sustentável, né? Você tem que montar realmente um modelo sustentável. Não adianta você fazer um anúncio e achar que aquele anúncio vai servir para você viver disso, né? Então você tem que montar um negócio que realmente seja sustentável e escalável, tá? Que você consiga dobrar ele, triplicar ele e consiga assim também triplicar os seus ganhos, dobrar os seus ganhos, beleza? Então, pra gente não estender aqui o nosso podcast, eu vou encerrando por aqui. Eu espero em breve também fazer umas entrevistas com o pessoal, já falei disso, né? E pretendo fazer uma entrevista com alguém. O problema é que geralmente o pessoal que eu converso, a maioria das pessoas que eu converso, elas moram em São Paulo, né? Então no Rio de Janeiro, e eu falo aqui de Fortaleza. Então tem algumas pessoas que eu vou entrevistar aqui mesmo da minha cidade, mas a maioria das pessoas com que eu tenho contato sobre marketing digital estão em São Paulo, e acho que a maioria fica em São Paulo mesmo, né? Então eu vou tentar fazer aí uns podcasts gravando mesmo pelo Skype ou por outro meio aí que dê para fazer uma gravação legal, beleza? Então é isso, ó, você já sabe. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão para podcast, é só você ir em contato@seosemsegredos.com.br, tá certo? Você manda lá e diz: olha, tio Vi, eu quero que você fale disso aqui, fala sobre isso aqui, eu tenho uma dúvida nisso aqui. E eu já recebi aqui até algumas pautas aqui, vamos falar mais na frente sobre sites que funcionam em piloto automático, vou fazer também uns vídeos sobre isso. É um assunto legal também, É um tipo de estratégia que eu não acredito que seja tão sustentável assim, mas serve sim para você tirar um bom dinheiro aí. Mas vamos falar disso também mais na frente, beleza? Então hoje foi mais um papo aqui para a gente falar de mentalidade, uma coisa que eu gosto muito, essa parte motivacional. E para falar também dessa pirataria aí de cada dia que nos persegue, né? Infelizmente acontece, mas eu tento levar pelo lado positivo, tento ver isso como um ponto positivo que realmente o negócio está andando, né? As pessoas estão te visualizando, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, pessoal. E até mais, um forte abraço. Espero vocês no próximo podcast. Valeu!